DW. Jornal da Noite.
Bem-vindo à nossa emissão. Estão na vossa companhia hoje Nádia Issoufou e António Rocha. Sabe então quais são os destaques da emissão desta terça-feira, 16 de janeiro de 2018. Ataques armados em Palma, no norte de Moçambique, podem repelir investimentos, mas não todos considera especialista em geopolítica.
Qualquer investidor do nível de Anadarko, da Eni, não é repelido de um espaço por causa de ataques que acontecem até de forma não organizada.
Alegado favorecimento na compra de um terreno em Cabo Verde pelo ex-representante da União Europeia agita o meio político local. E na Etiópia, há etnias que se sentem marginalizadas pelo governo. Palma e Nangada, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, são os novos alvos de ataques de homens desconhecidos. 5 pessoas mortas e cerca de 11 feridas é o balanço dos ataques desta segunda-feira. Além disso, vandalizaram cerca de 60 casas, queimaram algumas barracas e atacaram edifícios do Estado. Sobre as proporções que o caso está a tomar, a DW África entrevistou o analista e docente de geopolítica, Paulo Washa. Perguntamos primeiro se achava aceitável que, envolvidos mais de 3 meses desde o primeiro ataque na província, que a polícia não tenha esclarecido quem são os atacantes.
Deve estar a ser feito um exercício de fato esclarecer de forma cabal. Estes casos estão a ser difíceis de explicar. Presume-se que provavelmente haja muita dificuldade de identificar os atores, justamente porque não há provavelmente elementos suficientes para que a polícia se pronuncie. E não tendo esses elementos suficientes, penso que é por isso que não se pronuncia, para não criar pânico desnecessário, a ponto de ficarmos numa situação de insegurança. Eu penso que o elemento central aqui é de identificar o líder, identificar as razões, qual é a ideologia por detrás, se existe alguma ideologia, se existe alguma reivindicação. Todos esses elementos provavelmente levam um pouco mais de tempo para esclarecer. Eu penso que também deve haver um certo oportunismo de grupos, e isso também pode estar a dificultar essa identificação, de grupos que estão percebendo deste primeiro ataque que aconteceu em Moçambique da Praia, também repliquem essas abordagens para o usufruto individual, no sentido de pequenos grupos deslocalizados e descomandados. Ainda não acredito que seja uma coisa organizada por um grupo permanente que tenha uma liderança coerente para, de fato, efetuar os ataques que efetuam.
Então, a soberania do país ainda não está em risco?
Não, o que eu penso é o seguinte, os níveis de segurança são vários. O principal nível de segurança que nós podemos ver agora, do tipo de força está envolvida, é o nível de segurança pública, que lida com crime. Quer dizer, o governo de Moçambique ainda não está a lidar com inimigos. Em outras palavras, quando se envolve o exército, é quando estamos diante de uma abordagem contra o inimigo. E é ali onde entra o nível de segurança de Estado. A segurança de Estado é ameaçado e quem responde à ameaça de segurança de Estado são as Forças Armadas. E neste momento, o governo responde com a polícia, significa que o governo considera estes fenómenos como fenómenos criminosos.
Para os governantes moçambicanos, Palma representa o futuro da economia do país. Atingir este alvo faz com que estes ataques passem a ser tratados de uma ou outra maneira.
Obviamente que a nossa atenção como moçambicanos, até da comunidade internacional, é muito maior porque, de fato, Palma está a se tornar a retina do moçambicano. Mas quanto mais for a retina, maior parte de crimes ocorrerão lá. Então, o que tem que fazer, não penso que deve encarar como uma ameaça à soberania do Estado, mas tem que se encarar como um polo de desenvolvimento cuja segurança deve ser prioridade, no sentido de que a segurança que havia no Palma antes de ser um polo de atração de investimento e a segurança que tem que haver depois de Palma ser polo de atração de investimento deve ser diferente em termos de qualidade e de quantidade. Ele não necessariamente um alarme do estilo uma guerra civil ou grupos rebeldes, como pode-se querer perceber. Pequenos de criminosos, por enquanto, na minha percepção, que querem se apoderar de alguns bens dos indivíduos e criar um certo pânico.
Estes ataques são suficientes para repelir investimento na província de Cabo Delgado?
Eu acho que qualquer insegurança repele, sim, o investimento, mas não é do nível do investimento que está em Palma. Eu penso que qualquer investidor do nível de Anadarko, da Eni, não é repelido de um espaço por causa de ataques que acontecem até de forma não organizada no sentido. Repele, sim, investimentos pequenos, aqueles que, por exemplo, os nacionais moçambicanos que querem estabelecer cantinas, provavelmente aqueles que agem nesse sentido não estão a agir para dissuadir o investidor como a Eni ou como a Anadarko.
provavelmente para criar esta tensão e desestabilizar um pouco a mente de quem pode estar a gerir os processos de governação.
Esta foi uma entrevista com o especialista em geopolítica moçambicano, Paulo Acha.
António Rocha, como é que os nossos internautas veem o alastramento dos ataques na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique?
Boa noite, Nádia. Com muita preocupação, por exemplo, Mauro Xilaule escreveu para dizer que essa situação já era de esperar, uma vez que parece ter fracassado a desestabilização do país via RENAMO, sobretudo porque já há um princípio de entendimento entre as partes e a paz vai mesmo acontecer. Não esqueçamos que a paz atrai investidoras e dá suporte à iniciativa económica. Só resta agora criar um foco de instabilidade nas zonas onde futuramente serão de capital importância para o desenvolvimento através de grupos aparentemente não identificados, diz Mauro Xilaule. Armando Magaia, também no Facebook, diz que os países que produzem hidrocarbonetos e seus derivados são sempre vítimas de ataques dessa natureza. Mas os Estados Unidos da América sempre têm a solução para esse tipo de problema. Enviam para os países equipas de segurança para proteger as zonas costeiras, sobretudo a área de exploração. E, em compensação, parte do petróleo será deles. A FMI já fez a primeira parte e, de agora em diante, os moçambicanos vão assistir a muitos filmes ligados a este cenário, diz Armando Magaia. Adulai Candé, de Guiné-Bissau, também no Facebook, diz que esses sucessivos ataques é resultado de uma má governação do partido no poder a Frelimo, porque, na verdade, o governo tem a obrigação de garantir a segurança do seu povo, mas o atual executivo não fez isso porque os interesses da minoria continuam a falar mais alto do que os interesses do povo. Nádia.
Voltamos às reações a este assunto daqui a mais um pouco. Entretanto, caro ouvinte, também pode participar mandando a sua opinião sobre este tema.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às outras notícias que marcam a atualidade nos PALOP. O presidente da Guiné-Bissau exonerou hoje o primeiro-ministro do país. José Mário Vaz aceitou assim o pedido de demissão apresentado por Sissoko Embaló no passado dia 12. E um decreto presidencial assinala ainda que está em curso um processo de diálogo com vista à procura de uma saída para a crise política, com o chefe de Estado a consultar as forças da sociedade, contando com o apoio dos parceiros da África Ocidental. Ainda não é conhecido, entretanto, o nome de substituto da Umaro Sissoko Embaló, que esteve no cargo de primeiro-ministro durante 15 meses. Em Angola, a moeda nacional depreciou-se em mais 11% face ao euro e quase 9% face ao dólar norte-americano no âmbito do novo regime flutuante cambial. Em uma semana, e desde que a moeda europeia passou a ser uma das referências para o mercado de câmbios de Angola, o Kwanza já acumula uma depreciação de quase 25,5% para o euro. Desde o primeiro trimestre de 2016, que a taxa de câmbio oficial definida pelo Banco Central não sofria alterações. Esta nova cotação resulta do leilão de divisas realizado hoje pelo Banco Nacional no âmbito do novo modelo de definição da taxa de câmbio pelo mercado. Angola é um dos países que poderão estar a aproximar-se de importantes pontos de viragem nas suas trajetórias democráticas e que merecerão especial atenção durante este ano, segundo a ONG Freedom House. No seu relatório anual sobre direitos políticos e liberdades civis no mundo, hoje divulgado, a ONG refere que o recém-eleito presidente atuou em 2017 no sentido de enfraquecer o controle do país pela família do seu antecessor, José Eduardo dos Santos, acrescentando, contudo, que falta ainda ver se João Lourenço fará um verdadeiro esforço para travar a corrupção ou atenuar as restrições que pesam sobre a oposição política, a imprensa e a sociedade civil. A Guiné-Bissau é o único dos países africanos de língua portuguesa que integra a lista dos 29 estados de todo o mundo que registaram um dramático declínio de liberdade nos últimos 10 anos, segundo a Freedom House. No seu relatório intitulado Liberdade do Mundo 2018, a democracia em crise, A ONG não desenvolve mais esta referência a Guiné-Bissau, limitando-se a colocar o país que classifica como parcialmente livre. Moçambique, considerado pela Freedom House como parcialmente livre, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe não mereceram destaque no relatório. Foram as notícias, voltamos a elas daqui a mais um pouco.
DW, Voz da Alemanha.
A polémica em torno do alegado favorecimento na compra de um terreno na cidade da Praia pelo ex-representante da União Europeia em Cabo Verde, José Manuel Pinto Teixeira, está a agitar o meio político local. E não só. A nível internacional, está a causar também polémica. A eurodeputada portuguesa Ana Gomes quer mesmo uma investigação a este caso. Os pormenores com Ângelo Semedo.
O caso foi denunciado em setembro de 2017 ao Gabinete Antifraude Europeu e à chefe da diplomacia e vice-presidente da Comissão Europeia, Federica Mogherini, pela eurodeputada portuguesa socialista Ana Gomes. Na sua comunicação, Ana Gomes tinha informado ainda que existia em Cabo Verde a percepção generalizada de que José Manuel Pinto Teixeira foi instrumental na vitória do MPD nas eleições de 2016, com contribuições estratégicas e financeiras, e que alguns círculos acreditam que a compra do terreno é uma recompensa pelo apoio político. No entanto, o Movimento para a Democracia, partido que sustenta o governo, repudiou as denúncias e acusa Ana Gomes de querer pôr em causa o bom nome das instituições do país e dos seus dirigentes. Em entrevista à televisão de Cabo Verde, o ministro de Estado, Fernando Eliso Freire, afirmava que a ação da eurodeputada atingiu as instituições e dirigentes nacionais, assegurando que o governo acha estranho a sua envolvência no caso.
E esperamos que se esclareça tudo à volta deste caso, que é rumores, intrigas, que achamos até estranho que uma entidade externa tenha se envolvido nisso.
Em entrevista à DW África, Ana Gomes explica que não podia ficar sentada em cima das informações graves que recebeu por fontes cabo-verdianas e internacionais, pessoas de várias missões acreditadas na Praia, que havia favorecimentos e benefícios políticos ao José Manuel Pinto Teixeira.
Eu ouvi de várias fontes cabo-verdianas, mas também internacionais.
Ana Gomes reafirma que houve favorecimento a José Manuel Pinto Teixeira, lembrando que vários cidadãos cabo-verdianos e mesmo o Estado português tentaram comprar o terreno, por este se situar ao pé da embaixada portuguesa, mas sem sucesso.
Tudo indica que houve favorecimento porque o terreno não foi posto em asta pública e ele, de repente, aparece nas mãos do ex-embaixador da União Europeia.
Sobre a reação do governo e do Movimento para a Democracia, Ana Gomes diz:
estou muito bem com a minha consciência. Acho que agi de uma forma correta para com os interesses da União Europeia e também os interesses da Cabo Verde.
Ana Gomes garantiu à DW África que o caso está a ser investigado, achando normal que José Manuel Pinto Teixeira tenha apresentado esclarecimentos a Bruxelas. O PICV, partido na oposição, acredita que houve favorecimento a favor de José Manuel Pinto Teixeira na aquisição do terreno em causa. Conforme disse à DW África o seu vice-presidente, Rui Semedo, há informações desconcertadas por parte da Câmara Municipal da Praia, porque a Idealidade tinha alegado que o terreno tinha sido doado ao José Manuel Pinto Teixeira pela autarquia e agora está a dizer que foi comprado.
Porque na sequência do despoletamento deste dossiê, a Câmara teria dito que deu o lote ao embaixador por relevantes serviços prestados ao país e à cidade.
Segundo Rui Semedo, o PICV espera que este caso seja esclarecido. A Câmara Municipal da Praia, em conferência de imprensa no dia 10 de janeiro, quarta-feira, tinha dito que o terreno foi vendido e não doado. Entretanto, no dia seguinte, 11 de janeiro, José Manuel Pinto Teixeira disse à agência Lusa que tinha entregado voluntariamente provas da compra de um terreno na capital cabo-verdiana. Ângelo Semedo para a DW.
Na Etiópia, há etnias que se sentem marginalizadas pelo governo, uma situação que está na origem de uma violência crescente já há 2 anos. Sobretudo nas regiões de Oromia e Amhara, morreram várias dezenas de pessoas em protestos e confrontos com as forças de segurança nas semanas que precederam o Natal. Acompanhe o trabalho de Anne Philippe, adaptado por Cristina Kripal.
O governo recusou o diálogo desde o início, optando por uma política de repressão. Observadores relatam casos de violência arbitrária por parte da polícia. As autoridades censuram blogs críticos e, por vezes, bloqueiam a internet dias a fio. Há interferências regulares em emissoras independentes, incluindo o programa amárico da Deutsche Welle. Os problemas datam de 1991, quando uma coligação de grupos rebeldes liderada pela Frente de Libertação dos Povos Tigrinhos, TPLF, derrubou o regime comunista e pôs cobre a uma guerra civil de 17 anos. Rapidamente, porém, se tornou claro que a TPLF de Meles Zenawi não tencionava partilhar o poder com os outros grupos. O jornalista Martin Plaut considera ser esta a raiz dos conflitos.
A TPLF e Meles Zenawi, apesar de ser um homem brilhante, nunca permitiu a democracia ou um verdadeiro federalismo. A intenção foi sempre o controle total do país pelos tigrínios. O conflito tornou-se inevitável.
Há observadores que dizem que os confrontos mortais entre oromos e somalis etíopes nas últimas semanas são o prenúncio de uma guerra civil de contornos étnicos. As tensões entre as etnias aumentaram consideravelmente, mas as suas origens são complexas. O rápido crescimento económico dos últimos anos é uma das principais causas da desestabilização. Por exemplo, a expropriação violenta de terras de muitos oromo, na sequência do crescimento da capital Addis Abeba, é uma das principais raízes dos distúrbios. Além disso, apenas uma pequena elite etíope tem vindo a acumular riquezas nos últimos anos. O chamado milagre económico passa ao lado da maioria dos etíopes. O país continua a ser um dos mais pobres do mundo. Cerca de 6 milhões de habitantes dependem de ajuda alimentar externa. O crescimento económico acabou por criar uma classe média incipiente, mas isso só serve para agravar a situação. Os progressos na formação escolar e profissional aumentam também o desejo de participação política impossibilitada pelo sistema autoritário, o que cria ainda mais conflitos. A questão que se coloca é se a acumulação de conflitos pode pôr em risco a integridade do Estado. O jornalista e analista Martin Plaut diz que esse não é um desenvolvimento inevitável.
A maneira de solucionar os problemas seria criar uma federação que respeitasse a autodeterminação.
Além disso, acrescenta Plaut, a TPLF teria que permitir um sistema multipartidário digno dessa designação. Também o político da oposição, Bayan Petros, não acredita que o Estado etíope corra o risco de desintegrar porque o povo deseja a unidade nacional. Mas avisa...
O que precisamos agora é de uma conferência nacional que inclua todos os partidos políticos que desejam uma solução pacífica dos problemas, juntamente com outros profissionais e movimentos da sociedade civil. Essa conferência devia decidir que género de governo deveria substituir, por vias democráticas, o atual regime etíope.
Cristina Kripal, DW.
E mais notícias que marcam a atualidade. A chuva intensa de uma depressão tropical derrubou postes de energia e destruiu casas precárias na província de Nampula, norte de Moçambique, desde segunda-feira, segundo as autoridades. Também algumas estradas ficaram intransitáveis nos bairros periféricos e houve registro de várias inundações, de acordo com fontes municipais. O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros saudou hoje o regresso de São Tomé e Príncipe à família da amizade entre a China e a África. Citamos, depois do pequeno país ter deixado de reconhecer Taiwan como Estado independente. Wang Yi prometeu que Pequim vai olhar com especial atenção para o país e o seu homólogo São Tomense prometeu uma firme determinação do governo de reconhecer uma só China. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
Temos mais reações sobre o alastramento dos ataques no norte de Moçambique.
Mensagens continuam a chegar. La Fubaldé da Guiné-Bissau diz que os serviços de segurança de Moçambique devem controlar urgentemente esta situação para que os ataques não compliquem mais o futuro imediato do país. Ao que tudo indica, a região está a ser muito cobiçada pelos grandes desse mundo porque, segundo ele, onde cheira a riqueza, a vida começa a ser difícil para os nacionais. Gilson Pai da Zaiga diz que desde o ano passado ainda são homens não identificados. O que é que o exército e a polícia estão a fazer? Há ou não interesse por parte do governo em acabar com os ataques? Paulo Stefano, também no Facebook, diz que continua aqui em Moçambique a reinar a filosofia do ocultismo. Investiguem mais e saberão muito mais sobre o que estará para vir. Nélio Bento Malolo, no Facebook, diz já não há bandidos armados, os confrontos entre homens da RENAMO e o exército moçambicano cessaram e agora o povo deste país é vítima de ataques de homens desconhecidos. E conclui, isto é uma grande palhaçada.
Muito obrigada. Nós ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos. Até lá, passe muito bem.